Na quinta-feira, eu quero só lembrar para você que, tirando essa noite aqui, nós temos 13 dias para viver o ano de 2023. 13 dias só. Estamos nos últimos dias do ano de 2022. E o que é que nós vamos fazer durante esses 13 dias, né? É interessante, né? Quinta-feira eu falei sobre algo muito importante que não vou pregar aqui. Vou falar algumas coisas, mas não é o tema dessa noite. Mas eu falei sobre continuidade. Porque me parece que quando chega o final do ano, para alguns acabou muita coisa, né? Ah, acabou o ano de 2022, então acabou alguns planos, alguns sonhos. E agora você vai gerar novos planos, novos sonhos. Parece que o que soa é isso. Quando, na verdade, queridos, há muitas coisas que nós estabelecemos no ano de 2022 que nós precisamos continuar, que não acabou, que nós precisamos continuar investindo. Então, nem tudo que nós realizamos em 2022, no dia 31 vai acabar e pronto, não. Vai mudar o ano, mas não quer dizer que os nossos projetos, os nossos sonhos, as nossas programações, elas acabaram. Muda-se a data, mas nem tudo muda. Feliz ano velho, tudo bem, feliz ano velho, passou. E agora nós vamos viver um ano novo. Mas os planos continuam. Amém, queridos? Os objetivos continuam. O desejo de conquistar e concluir aquilo que nós começamos no ano de 2023, 2022, nós precisamos concluir aquilo que não foi concluído. E eu quero falar de coisas velhas e coisas novas. O que são, de fato, coisas velhas e coisas novas? Porque lá em 2 Coríntios 5,17, você querendo abrir ou não, esse versículo é muito conhecido. Paulo falando àquela igreja, ele diz, portanto, né? Depois de tudo que ele ensinou, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí ele estava falando, a gente precisa ver o contexto, a forma, o sentido daquela palavra. E eu quero até abrir um parênteses aí, cuidado com o que você está ouvindo, cuidado com o que você ouve, de uma forma geral estou falando, porque nem tudo que se ouve, a gente pode mergulhar de cabeça e acreditar. Você tem que refletir aquilo que você ouve, inclusive pregações, né? E tem uma outra versão de 2 Coríntios 5,17, a que eu li diz que nova criatura, né? Se alguém está em Cristo é nova criatura. E uma outra versão que diz, se alguém está em Cristo é nova criação. Aí ele diz, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. São duas versões, tem outras aí. Né? E eu quero pensar um pouquinho sobre isso, querido. Porque o novo, do ponto de vista terreno e humano, ele é relativo. Preste bem atenção. O novo, do ponto de vista humano, terreno, visível, palpável, ele é relativo. Porque a vida, queridos, é uma repetição de fatos. Se a gente lê lá em Eclesiastes, no capítulo 1, a partir do versículo 9, ouça aí, o que foi, tornará a ser. Então, tem muita coisa que já foi, que vai voltar a ser, porque a vida é uma rotatividade de fatos, de realizações. E pode ser que o que aconteceu há muito tempo vai acontecer hoje de outra forma, mas que no mesmo sentido. Por isso, o Salomão, o grande sábio Salomão, ele diz: o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente. E aí eu quero chamar você para uma grande reflexão. Por exemplo, quais são as coisas que todo ano elas têm que ser feitas e elas nunca envelhecem na vida de um cristão? Quem pode dizer uma aí? Orar. Orar não envelhece, queridos. Ah, eu orei o ano todinho, orei muito em 2022, não vou parar em 2023. Não existe isso. Ah, eu li a Bíblia toda em 2023, não preciso mais ler. Ah, eu fui muito na igreja, adorei, entrei em louvor. Esse ano 2023 eu vou ficar mais em casa, assistindo o culto aí online, é isso. Ah, eu tive comunhão com os irmãos, me envolvi na minha conexão, mas eu vou dar um tempo. Então eu quero te chamar a uma reflexão importante, tem coisas. Elas se renovam a cada dia. Sabe por quê, queridos? Orar. Quanto mais oramos, mais transformados seremos. Quanto mais lemos a palavra, mais conhecimento de Deus acumulamos. Quanto mais temos comunhão, mais relacionamentos consolidados. Amém ou não amém? Amém. E aí ele diz aqui, haverá algo de que se possa dizer, veja, isto é novo? Salomão dizendo lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 10. Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. E aí no versículo 11 ele diz, ninguém se lembra dos que viveram na antiguidade. E aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. E ele está falando dessa rotatividade da vida, das pessoas. E é por isso que eu digo, o que é novo para um, pode ser velho para outro. Ah, isso eu já fiz em 2022, mas pode ser que alguém não fez, e vai fazer. Então, tem que saber lidar com essas coisas, porque senão a gente joga tudo fora porque o ano terminou. Aquela história, né, que você joga fora a criança e a água, tudo fora de uma vez. Não, queridos, vamos ver o que nós vamos mudar. Vamos ver o que nós precisamos transformar na nossa vida. Vamos ver o que a gente tem que deixar para trás, o que não serve mais. Mas permanecer com as coisas boas. E é por isso, queridos, que o que eu já conquistei, outro pode ser que ainda não conquistou. Pense nisso. O sonho que se tornou realidade para mim, ainda pode ser uma realidade que vai acontecer na vida de outro. Então, essa questão de coisas velhas e coisas novas, prestem bem atenção como elas devem ser tratadas. Não vamos jogar os velhos fora, as coisas velhas fora, como se elas não tivessem mais suas importâncias. Não! Vamos trabalhar de tal forma que joguemos os velhos que não servem mais. Eu digo, não é os velhos, gente, pessoas. Não é isso, queridos, porque senão vai jogar a gente, eu, Tomás, aí nós estamos ferrados. Não, e vocês também vão se ferrar se jogar a gente de fora. Estou brincando, gente. O novo do ponto de vista de Deus, ouça aí, é absoluto, queridos. O novo do ponto de vista de Deus é absoluto. Mas pastor, por que isso? Porque o novo nunca envelhece. Ele é útil em qualquer tempo. Porque o novo de Deus tem a ver, queridos, com a essência. Não com a aparência. Preste atenção, o novo de Deus não é as coisas, queridos, não é coisas visíveis, não é o que tocamos, é a essência. E a gente precisa entender isso, queridos. Faço novo todas as coisas, Apocalipse 21:5. Faço novo todas as coisas. Significa dizer, queridos, quem anda com Deus, ele vai renovando, fazendo novo, cada dia você. Quantos querem ser renovados cada dia? Se apegue a Deus, queridos. Se apegue a Deus. Porque ainda que o corpo envelhece, mas o seu interior se renova. Você já viu um velho alegre, feliz da vida? Mas tem jovem que está pior do que um velho. A aparência está bonita, mas o semblante é de velho acabado. Enquanto tem velho que está alegre, pulando, dançando, está agitado, está... Por quê, queridos? Porque a novidade de vida tem a ver com dentro, queridos. É dentro de nós. E quem traz, o que traz essa novidade é estar com Deus. É estar com Deus. Por isso, queridos, que o novo, do ponto de vista de Deus, ele é absoluto. Quando Deus está presente na vida de uma pessoa, o novo é contínuo. O novo é contínuo. Romanos 6:4 diz o quê? Ele diz assim: assim andemos nós também em novidade de vida. Paulo chega naquela igreja e ele ensina aquela igreja e diz assim: vocês, nós temos que andar em novidade de vida. Ele não está dizendo assim: você tem que ajeitar o seu corpo para que ele fique novo sempre. Não é isso. É a vida. É a sua relação com Deus. É a sua relação com a palavra. É a sua relação com o outro. É a sua relação com você mesmo. É você se olhar e dizer: puxa, eu há 2 anos atrás eu não era o que eu sou hoje. Eu me tornei uma pessoa mais misericordioso, mais compassivo, mais tolerante, mais ousado, mais intrépido, mais alegre, mais feliz. Novidade de vida. Quem dá é Deus. Amém, queridos? Quem dá é Deus. E sabe, querido, quando a palavra de Deus diz: andemos nós também em novidade de vida, isso quer dizer, querido, experimentar o ser uma nova criatura. Não é uma transição de dia, de ano, mudou o ano. Não, é ser uma nova criatura a cada dia. É uma ação permanente do Espírito Santo na nossa vida. É depender do Espírito Santo todos os dias. Não é uma mudança de calendário. Antes de qualquer coisa, é presença ativa do Espírito de Deus gerando mudança contínua de vida, no modo de pensar, no modo de fazer, no modo de se relacionar consigo mesmo, com o próximo, com Deus, no tratamento com os seus colegas de trabalho, na faculdade. Tratar os problemas da vida, como você trata os problemas da vida? Você amadureceu? Você agora criou couro duro, grosso, para enfrentar as lutas da vida? Ou você continua aquela pessoa que se entrega para qualquer problema? Então, novidade de vida é essa transformação que vai nos amadurecendo. E aí você começa a olhar as circunstâncias da vida cada dia diferente. Tem gente que ele é um eterno fraco. Eu não estou apontando ninguém, estou falando no geral. Ele é fraco. Você conversa com ele, é só fraqueza. Eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho recurso. É uma choradeira que, se você não tiver cuidado, você acaba entrando junto com ele na choradeira. Deus, tem misericórdia. Pode dizer, tem misericórdia. Não, queridos. Novidade de vida é deixar o Espírito levantar você e você dizer, não, eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus. Eu tenho problema, eu tenho. Todo mundo tem, queridos. E nós não vamos deixar de ter. Não fique sonhando, imaginando. Você já ouviu aqui, Jesus não prometeu nada de que a vida aqui vai ser maravilhosa. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Levante. Os discípulos estavam tudo lá, acabrunhado. Ô, Jesus, vai embora. Diz, calma, que é isso? Levante, tenha bom ânimo. Eu estou com você. Eu venci. E se eu venci e você está comigo, você vencerá. Quantos pode dizer um amém bem forte aí? Gente, um ano vai mudar, mas o nosso Deus permanece conosco. Nosso Deus permanece conosco. Olhemos para frente. E é interessante, queridos, aconteceu uma coisa interessante lá na Quinta da Mata, né? Cada ano a gente vai fazendo. Ano passado foi um ribuliço, não é, Nazaré? E a gente imprimiu os nomes tudo de uma vez. Aí na hora de entregar, era uma correria, embolou tudo, mas graças a Deus que no final deu certo. Quando foi esse ano, novidade de vida, imprimimos por letra, tudo de A, tudo de B, tudo de C, e colocamos nas mesas. Gente, foi rapidinho. Melhorou, aperfeiçoamos. Novidade de vida, a cabeça vai mudando, vamos melhorar. Aí a pastora Nazaré disse, mas nós podemos fazer melhor ano que vem. Aí ela deu as ideias lá, eu digo, rapaz, sabe que ano que vem pode ser melhor? Nós vamos fazer desse jeito. O que que eu estou te dizendo? É novidade de vida, a vida vai mudando, você vai percebendo. E isso vale, queridos, para a relação conjugal, para a criação com filhos, para a relação com a sua família, estou falando os familiares, vale para tudo, queridos. Quantos estão entendendo isso aqui? Sabe? E eu estou falando de coisas velhas e coisas novas dentro desse contexto. A presença ativa do Espírito Santo gerando mudança, principalmente, queridos, no modo de viver. O apóstolo Paulo disse assim, já não sou eu quem, mas Cristo vive em mim. Isso é um modo de viver. E o pastor Tomás está aqui, fala muito disso. Então, coisas novas e coisas velhas. Eu quero coisas novas, eu quero experimentar novo. Mas uma das coisas mais importantes das coisas novas é, sabe o que é o modo de viver? Querer viver o modo de viver como Jesus viveu na terra. Ele amava, ele tinha misericórdia. Ele se preocupava com todas as pessoas, indistintamente, quer seja pobre, rico. Homem ou mulher. E essa novidade de vida, queridos, acima de tudo, tem que fazer de nós, cada dia, pessoas parecidas com Jesus. Eu vou dizer para vocês, o sentimento que a gente tem ao entrar em casas de taipa, pessoas chorando e você chega com uma cesta, eu digo assim, Jesus faria isso, então eu vou fazer que nem ele. Não é trazendo a glória para a gente, é imitando uma atitude que a gente crê que Jesus faria. E aí, queridos, essas coisas velhas, elas dizem respeito principalmente coisas velhas diz respeito à natureza interior antiga de alguém. As coisas velhas, as coisas antigas suas. Ignorância, impaciência, intolerância, julgamento, condenação. Isso tem que passar, queridos. Morrer. O olhar muda. Já não é olhar de desprezo, é um olhar de compaixão, um olhar de estudo. Essas coisas velhas, elas têm que morrer. Mexe, né, queridos? Mexe, porque mexe comigo. Estou aqui pregando. Eu não quero mais isso. Antigamente, queridos, eu julgava assim. Nós não temos receio de dizer aqui o que nós éramos, o que as nossas falhas. Não é o fato de ser pastor que nós deixamos de ser gente. Eu julgava assim. Mas essa coisa foi velha, é velha, já morreu. Agora não, queridos. E se eu fizer algum julgamento, é um julgamento para saber o que é bom e o que não é. Mas sem condenar, sem destruir a imagem das pessoas, as pessoas. Mas para discernir o que é de Deus e o que não é. Esse é o julgamento correto. Não, isso é de Deus, eu quero isso para a minha vida. Não, isso não me serve. Esse tipo de julgamento, isso é sabedoria. Então, queridos, coisas velhas diz respeito à natureza interior antiga de alguém que agora está em Cristo. O que é que Paulo diz lá em Gálatas? Ouça, ele diz, abandone a vã maneira de viver. Aquela maneira que a gente vivia, ela é vã. Ela não faz mais sentido. Ela não presta mais. Sabe, querido, quando a gente entende isso, ainda que a gente olhe o outro pecando, a gente vai olhar com um olhar diferente. Não é que a gente vai ser conivente. É por isso que Jesus disse para aquelas pessoas que jogavam pedra na mulher adúltera: se vocês não têm pecado, atire a primeira pedra. E eles pararam, foram embora, ninguém julgou. Jesus não estava dizendo, seja igual a ela, não é isso. Mas antes de condená-la, olhe para si. Olhe para si. Então, queridos, as coisas velhas é abandonar a vã maneira de viver, e não as coisas aparentes, visíveis. Tem gente que se preocupa com o visível, né? Então, antes ele se vestia de um jeito, mas agora ele é crente. Então, aí tem que mudar um monte de coisa, né? Aí muda. Né? Hoje vocês devem estar admirados que eu estou de camisa manga comprida, né? Eu sempre dobro até aqui, quando é, vem de camisa curta. Mas hoje me deu vontade de vir de camisa fechada até aqui. Então, eu achei que está legal, né? Eu estou me achando legal, não sei porquê. Mas isso que eu estou dizendo para você, querido, não é o vestir, queridos. Eu poderia estar aqui como a gente está, de camisa curta, não tem problema, não é isso. Tem a ver com dentro, gente. Dentro. O que é que nós somos em Cristo Jesus? Sabe o que nós somos, querido? Sal e luz. O mundo precisa olhar para a gente, não ver vestimenta, se preocupar se está do jeito ou do outro. Quando você fala, já diz tudo, queridos. Já diz tudo. Eu li uma frase de um ator, que ele diz assim, uma pessoa pode se vestir toda de ouro, mas ela... se ela não tiver uma mudança interior, ela nunca vai brilhar. E isso é interessante. Ela pode estar de ouro brilhando, mas se ela não tiver um brilho interior, ela não vai brilhar de verdade. E isso é importante, queridos. A nossa natureza se manifesta, a nossa natureza nova precisa se manifestar em nós. E essa natureza nova é o Espírito Santo. Qual é a sua relação com o Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que Jesus diz assim: eu vou aos céus e eu vou enviar um Consolador. E ele estará entre vocês e dentro de você. E essa natureza nova, ela se manifesta pela ação do Espírito Santo dentro de nós. Quanto mais o Espírito controla a gente, ou seja, no sentido de a gente se submeter à vontade dele, mais nós vamos sendo renovados. E aí é que entra as coisas novas. O renovar de Deus. Sabe, queridos, para que uma coisa se torne velha, é preciso ela primeiro ser usada. Compre uma camisa nova, bote ela num saquinho, feche direitinho, guarde na gaveta e deixa lá ela 10 anos. Ela está lá. Agora compre uma camisa nova e fica usando ela. Ela vai envelhecendo. Ela vai envelhecendo. Sabe o que eu quero te dizer? Quando a palavra de Deus diz as coisas velhas já passaram, ele não está condenando as coisas velhas. Tem com muitas coisas velhas que foram bem usadas, maravilhosas. Mas elas precisam ser usadas. E sabe o que eu quero te chamar a atenção? É que Deus te colocou em você tanta coisa maravilhosa que talvez você está guardando aí e ela continua nova e você está pensando que ela está velha, mas ela está velha porque você não está usando o talento, o potencial que você tem. Eu estou numa grande expectativa que no ano que vem eu quero ver os homens dessa igreja mais envolvidos nos ministérios da casa do Senhor. Agora eu quero ver o amém só dos homens. Já ficou grosso, né? Ficou grosso. Vamos dar mais um amém grosso. Não é admissível, não é admissível a gente chegar aqui no encontro de fé e encontrar só Damasceno e eu e Moisés, né? Newton, não é só, mas uns quatro pinto pelados, não vão se zangar nós que eu também estou na quinta. Uns quatro pinto pelados de homem ali. Não, eu consigo ver já lá na frente. Coisas novas, amém, igreja? Coisas novas. Sabe o que eu estou dizendo para você? Você tem coisas que são velhas dentro de você, porque você não usa. Você não usa, ela vai ser velha, não é porque ela envelheceu, é porque você não usa. Quinta-feira aqui, quero contar aqui para você, quinta-feira, foi legal o culto, mas eu não comecei o culto. A nossa irmã, como é o nome dela? Jéssica, cadê Jéssica? Nem está aí. Ah, lá está Jéssica. Jéssica chegou para mim e disse: pastor, deixa eu começar o culto. Eu digo: ô, minha irmã, pega. Foi maravilha, começou, cantou, louvou, tudinho, no final eu só peguei para dar a palavra. Assim é que é bom. Valeu, Jéssica. Glória a Deus. Diferente. Potencial, jogando o que tem. Jogando no sentido assim, extravasando o que tem. Não está deixando ficar velho o que está dentro dela. Sabe o que eu quero dizer para você, igreja? Deixa o Espírito Santo usar o que Ele já te deu. Não deixe envelhecer dentro de você. E de repente você morre e vai lá para o cemitério. Por isso que diz que o cemitério é o lugar onde tem mais, é mais rico do mundo, é o cemitério. Porque tem muitos talentos, muitas riquezas pessoais enterradas. Que Deus nos livre disso, queridos. Eu não quero morrer levando todo um potencial que Deus me deu para usar no mundo. Não quero morrer assim, não. Eu quero dizer que nem o apóstolo Paulo. Combati o bom combate. Como é que é? Como é que é? Guardei o quê? A fé. Então vamos combater o combate, guardando a fé. Ele tinha prazer, por isso que ele chegou a dizer, para mim o viver é Cristo, morrer é o quê? Lupe, ele já se sentia como alguém que cumpriu a sua tarefa, o seu propósito de vida no mundo. Você se sente assim? Ou pelo menos está se sentindo? Cada dia que o ano passa, poxa, eu estou caminhando e realizando o que Deus me chamou para realizar. Eu me sinto assim, querido, para a glória de Deus. Todo ano, não, Deus, agora esse ano, mais isso. E eu tenho paz. E não me julgo melhor do que ninguém. Mas eu tenho paz porque eu não estou parado. Eu não estou deixando morrer dentro de mim todo o potencial que Deus me deu. A grande questão é, o que vamos fazer com tudo que aprendemos e ouvimos este ano? Meus irmãos, quantas pregações e palavras, especialmente do pastor Tomás aqui nessa igreja, a pergunta é, o que que você vai fazer com isso? Para que o ano de 2023... você cresça mais, você seja uma expressão maior de Deus. Ou você vai engavetar isso e dizer, essa pregação é minha, e todo dia você leu, você ouve ele pregando lá. Isso não vai, se você não tiver uma atitude proativa, uma palavra técnica agora, né? Ser proativo. Ah, não é só dizer, eu quero fazer. Não. Por isso que eu disse de quinta-feira para Damasceno. Damasceno, nós queremos mais homens. A responsabilidade é minha, tua, de Moisés, de quem vier, não é das mulheres. Nós que temos que ir atrás desses homens. Que as mulheres já estão se juntando. Aí nós vamos jogar carga nelas ainda. Não, nós temos que ser proativos, fazer alguma coisa. E a pergunta é essa, nós vamos jogar no baú e trancar com 7 chaves, ou nós vamos usar tudo aquilo que Deus nos deu para sermos renovados em Cristo Jesus? Pense nisso. E tem gente que fica guardando as coisas, né, ali. É minha, né? Tá com aquela música, né, do cantor sertanejo, né, de panela velha que faz comida boa, né? E ele não larga aquela panela velha de jeito nenhum. Ah, não, gente, eu não tô mais com negócio de panela velha lá em casa, não. É, mas deixa eu falar uma coisa. Calma. Deixa eu falar uma coisa, a frigideira, quanto mais usada, mais legal para fritar o ovo, né? Mas tem uma hora que ela fura. É, meu amigo. Então você tem que ter uma nova. Eu não estou jogando tudo que é velho bom, não, queridos. Nós temos uma panela lá em casa, que nós ganhamos de presente quando me casei, há 35 anos atrás. Mas a grossura da panela, do alumínio, olha. E ele já está afinando, porque quando eu não sei arear direito, aí eu boto muita força. E a Ivana que diz, tu vai furar essa panela. Mas a gente não larga a panela. A panela é boa. Aquela panela antiga que hoje ninguém faz, nenhuma empresa faz, porque dá a panela velha para poder acabar, para o outro comprar de novo. É assim que é a jogada. Porque antigamente não era assim. É tipo carro, queridos. Os carros novos hoje é feito para rapidinho ficar velho. Os antigos, para envelhecer, era difícil. Era ou não era? Então, queridos, é preciso entender que o fim é relativo, porque o que agora é fim, para um pode ser o começo para outro. E no final do ano, se fim do calendário, muda-se a data, mas isso não quer dizer que houve conclusão de tudo, ou que a vida mudou toda. Um resumo rápido. É preciso continuidade naquilo que você começou. Queridos, o perdedor não está naquele que começa. Está naquele que nunca termina. Guarda isso no teu coração. O perdedor não está naquele que começa. Está naquele que nunca termina. E tem gente que é assim. Ele diz, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Chega em janeiro, ele em cima da Bíblia. Aí em fevereiro vai morrer. Em março, aí. Meio do ano ele não leu nem Gênesis todo. Aí isso se repete ano. E o perdedor é assim, ele começa, mas não termina. Vocês já viram aquelas corridas que tem gente que chega no final todo torto? Quem já viu isso? Já passou. Aí ele para muitos é o último, né? Mas para ele, que chega torto e passa a linha, foi uma vitória. Ele foi vitorioso. Não importa para ele se quem chegou primeiro do que ele ou não. Para ele, ele queria chegar até o fim. Não fique se comparando com o que o outro faz. Faça a sua parte. Não queira fazer o que o outro está fazendo só porque você admira o que ele faz. Pergunte para Deus, Deus, o que queres que eu faça? Perceba a sua capacidade de fazer. Tem gente que não tem nada a ver para cantar, mas quer cantar. E aí perturba Danilo, né? Danilo faz teste e aí fica com jeito. Meu irmão, tua voz não dá para nada. Tua voz não é para isso. Aí não estou dizendo que ele está dizendo fazendo isso, mas aí ele tem que fazer uma jogada e dizer, meu irmão, será que tu não... Tu acho que tu dá um bom conselheiro, ou tu dá alguma coisa. É, porque às vezes a gente quer fazer o que o outro faz. Queridos, coisas velhas e coisas novas. As coisas velhas às vezes já estão dentro da gente e elas só precisam aflorar para se tornar nova em nós. Estou terminando, queridos. E eis que tudo se fez novo, diz respeito ao viver agora, um dia de cada vez. Tem gente que está morrendo porque não vive o dia de hoje. E quem só vive preso no dia de amanhã, ele não consegue viver o hoje. Está preso no passado, ou o que vai acontecer amanhã. Aí ele pega o velho e o futuro, e ele não vive o novo. Então, queridos, eis que tudo se fez novo, diz respeito ao agora, o cada dia, o momento presente, sob a influência daquele que faz nova todas as coisas. Então, cada dia Deus te fazendo novo, renovando você, é pegar as coisas boas do ano que passou e que não praticou e passar a viver. Quais foram as coisas boas que você gostaria de fazer e você não fez esse ano? Viva o ano de 2023. Amém? Pega essas coisas. Não, eu não consegui, não vou desistir. Eu não vou desistir. Eu vou fazer em 2023. Amém, queridos? Tudo deve ser novo, primeiramente na vida interior deste alguém que está em Cristo Jesus. eu quero que você pense nisso para a gente concluir. É viver o agora com o pensamento nas coisas lá do alto. Não é isso que Paulo diz aos Filipenses? Não é isso que Paulo diz aos Colossenses? Pensai o quê? Nas coisas lá do alto. Tudo que é puro, tudo que é amado, tudo que é de boa fama. Não é isso? É a gente entrar um ano novo pensando nas coisas do alto. Nas coisas superiores, supremas. Que a traça não corrói, queridos. Que o ladrão não rouba. Se você é uma pessoa cheia de ânimo, de coragem. Se você é cheia de compaixão. Se você tem cheia de amor. Isso aí, queridos, ninguém vai roubar de você. Porque Deus que te deu. Então, querido, coisas novas. O ano de 2023 vai ser um ano desafiador para a casa do Senhor. Um amém bem forte aí. Desafiador. Ah, nós queremos fazer as mesmas coisas que fizemos só. Não é isso, querido. Queremos continuar fazendo e queremos melhorar mais ainda. E se Deus nos desafiar a coisas novas, nós vamos fazer. E assim nós vamos crescendo como corpo, como cristãos, como discípulos de Jesus. Será um ano de continuar crescendo no discipulado. Nós começamos a escola discipulado. Está pequeno, só tem duas turmas, Luciede e Paulo Emílio. Cadê Paulo? Paulo Emílio e Luciede, duas turmas. Ano que vem nós queremos aumentar o número de turmas. Cadê o amém dessa igreja? Então, coisas novas, aumentar, crescer no discipulado, nas conexões, queridos. Que esse é, as conexões, né, é o ponto-chave que o pastor Tomás gosta muito de falar, né? É o evangelho nas casas. E aí é meu desafio, nosso desafio é você abrir a sua casa. Você que está me ouvindo, você que está aqui abrindo a sua casa. Coisas novas. Coisas novas. Nós estamos fazendo uma reforma lá no meu apartamento. E uma das coisas que nós aumentamos foi a sala. E um dos objetivos meu de aumentar a sala, além dos meus filhos criarem asas e ter ido para seguir a vida deles e ficar só eu e Ivana num apartamento de 4 quartos, eu tirei um quarto, aumentei a sala e disse, nós vamos fazer uma conexão com as pessoas do prédio. E eu quero que vocês orem por mim, porque não é fácil. Mas como é que eu posso estar num prédio e eu não fazer um diferencial como cristão naquele lugar? Não, Ivana, nós vamos encontrar uma forma. Já tem uns 3 lá que já toparam. Nós não aumentamos, ficou melhor. Vamos fazer coisas novas. Que coisas novas são essas? É levar o evangelho aqueles que estão próximos da gente. E eu quero convidar você a abrir a sua casa no ano de 2023. Então, queridos, é coisas novas, novas na área do discipulado, da conexão. Tempo de oração. Melhoramos muito. Oramos, eu creio que esse ano foi um ano que nós oramos bastante. Mas nós não podemos parar de orar. Orar e sem... Vamos dizer juntos? E não é só orar junto, queridos. Orar sozinho. Entre no seu quarto. Feche a porta e ore. Depois se junta com os irmãos para orar. Então, novidade de vida, coisas novas. Crescer na leitura da palavra. Já foi ensinado aqui, a palavra é Jesus. Mas o livro aqui, a Bíblia, o livro, revela a história de Jesus, mostra os princípios de vida. Então, se a gente não der prioridade à palavra, não vem coisas novas. Nós vamos continuar na velhice espiritual. Tempo de oração, tempo de palavra, tempo de testemunhar, tempo de compartilhar o evangelho. Quantas coisas maravilhosas, querido. Um final de ano tem diversas roupagens, querido. Preste atenção. O final do ano, ele tem muitas roupagens. Né? Todo ano, eu não sei quantos já foram ali na Praça Dom Pedro II. Né? Aí lá eles enfeitam. Eu ainda não fui, mas disse que esse ano está muito bonito, né? É. Aí lá na frente do palácio, eles botam aquela filmagem, né? E todo ano muda. Já me disseram que esse ano está bem diferente, né? É. Então, é assim, final do ano tem muitas roupagens. Só que essas roupagens, elas vão passar. E qual é a roupa que a gente vai entrar para o ano que vem? É a imagem de Jesus? É o reflexo de Jesus? O final do ano tem diversas roupagens, porque é primeiramente gerado na cabeça de cada um. Cada um gera o seu final do ano. Tem gente que quer ficar só, tem gente que quer viajar, outros querem reunir a família. Não é assim? Mas a questão é, e o ano que vem? E o ano que vem? Sabe, nós podemos fazer a maior festa do mundo no dia 31 de dezembro, virando o ano. Mas se a gente, interiormente, não permitir Deus nos renovar, é só uma festa. É só um peru ou um chester, todo mundo comendo. Amigo invisível, né? Tem amigo, tem família que faz, troca de amigo oculto. É isso, minha família se reúne, todo ano faz isso. Mas se não houver mudança dentro de nós, nós vamos continuar carregando as coisas velhas. Mas o grande desafio de Deus é ser renovado a cada dia. Cada dia o Espírito de Deus me renovando e eu me tornando cada dia mais semelhante a Jesus. Mesmo com a consciência de que o tempo, ele não é intermitente, mas eu opto por fazer o final do ano um motivo de festejar a vida. Mas de festejar a vida com Jesus. Amém? Então, com todas as festas que vai acontecer, e eu acho que deve acontecer, é legal. Mas, se Jesus não estiver presente, queridos, essa festa não é para valer. Então, eu encerro dizendo para você isso. Um final feliz, ou um feliz final de ano, é um ano onde Jesus tem a prioridade nas nossas vidas. Amém? E aí nós podemos começar um ano novo, totalmente diferente. E ainda que as coisas velhas, que ainda precisam ser usadas, né? Como vocês viram aí, quando eu falei de só quero panela nova, não, mas tem velhas também que a gente ainda usa. Mas velha, panela velha, viu, querido? Não é, a Ivana está novinha, não tem? Minha mulher está linda. Vocês sabem que ela está bonita, né? Mas quero encerrar dizendo, queridos, ano que vem será um ano bem melhor para nós. Será um ano maravilhoso. Mas precisa começar com cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus esteja na tua vida. Em nome de Jesus. Amém e amém.